3:03. Voltamos com CBN Cascavel, segunda edição desta sexta-feira. E hoje é sexta de arte e cultura e nós vamos conversar sobre isso. Você que gosta de estar na noite de Cascavel, gosta de boa música, eu vou conversar agora com uma pessoa que é músico graduado em produção fonográfica, é proprietário da MB Studio, onde a maioria das bandas de Cascavel são produzidas, toca na noite também o pop, rock. Começou na noite cascavelense nos anos 90, mas já passou por São Paulo tocando. Sabe de quem que eu estou falando? De Maurício Baza. Seja bem-vindo, Maurício.
Olá, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui.
Maurício, eu quero conhecer um pouquinho da sua história. Como começou a música na tua vida?
Eu fui meio que obrigado, assim, né? Eu tinha a minha mãe, ela tocava violão e quando ela... E ela sempre falou, ah, por que você não vai fazer aula? Vai fazer aula, vai tocar. E eu não queria. Falava, não quero tocar, não quero, não gosto. Na minha cabeça, quem tocava violão era só aquelas MPB, bem calminha. Eu não queria aquilo, né? Imagina, criança, né? Aí um dia ela foi trabalhar, quando ela voltou, eu tava tocando. Porque ela fazia 6 meses de aula já e não conseguia. Eu toquei numa tarde, assim.
Autodidata.
É, depois eu fui estudar, né? Mas o princípio foi, eu peguei um violão, vi o que estava escrito ali, mais ou menos entendi assim o que era e comecei a tocar.
É que violão geralmente tem nos livros, né, antigos, eu não sei como é que é hoje, tinha a posição dos dedos, você
Exatamente.
Colocava e ia acompanhando.
Tinha os numerozinhos,
assim,
né?
E você acompanhava por isso.
Isso, hoje em dia tudo, até conversei sobre esses dias, isso é, hoje é muito fácil, né, a informação você tá na internet ali, você vê e tudo, mas tinha que comprar revistinha, tinha que ler livros, né, tinha que e aprendendo ali ao grosso modo, né? A informação era mais difícil para chegar, assim.
E como profissional, Maurício, como que você chegou à profissão de músico?
É, eu nos anos 2000, por aí, meio dos anos 2000, eu passei em alguns vestibulares de engenharia elétrica e era o que eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer. Eu queria ser engenheiro elétrico, queria fazer mexer com criação de equipamentos, essas coisas,
uhum,
assim. E ao mesmo tempo eu fui lá em São Paulo e fiz esse vestibular pela minha mãe de novo. Falou assim, por que você não faz um vestibular lá de produção? Você já grava a sua bandinha, tinha uma bandinha de fundo de garagem, assim, de fundo de quintal, né, de garagem. Por que você não grava a sua banda? Você já grava, por que você não vai lá fazer? Aí eu falei, ah, vou tentar fazer o vestibular. Daí eu tinha feito vestibular na UEL, tinha passado, tinha também feito na Unesp. E daí eu passei em produção, larguei tudo e fui fazer produção. E daí lá, sim, eu estudei e vi que era isso que eu queria, assim, trabalhar com estúdio, gravação, mais até do que tocar na noite, assim, né?
Uhum.
Essa é você pegar o trabalho e criar, pegar de uma ideia de um cliente seu, de um músico, assim como você, e transformar aquilo numa música e dar vida aquilo, né?
E como é pra você fazer essa produção? É um trabalho demorado, não é?
É, bastante tempo, demanda bastante tempo, é um cansaço mental bem grande, assim, né? Mas é uma coisa muito satisfatória, como eu disse, você vê o trabalho pronto, você vê saindo do papel aquela ideia que a pessoa... Porque eu tô trabalhando com sonhos, né?
Uhum.
O músico sempre tem um sonho de ficar famoso, enfim, de estourar e várias coisas. Então eu tô trabalhando com o sonho da pessoa.
Uhum.
Aquilo pode ser ou muito gratificante ou uma frustração muito grande para ele, né? Então eu tenho que entender que aquilo é o sonho da pessoa e é muito legal, assim, porque eu já conheci diversas pessoas, diversos músicos, trabalhei com várias bandas, desde nível nacional até fui em vários programas de televisão e a rede nacional, né?
Uhum.
Mas não era isso que eu queria. Eu queria mesmo era produzir e estar produzindo as bandas, assim.
A produção é um trabalho, eu falo que eu gosto de produzir aqui também no jornalismo, né? Uma produção diferente, musical, mas você tem uma proximidade entre as duas profissões. É realmente você ter que mexer com a emoção de quem está ouvindo e de quem está fazendo, porque você tem que fazer esse trabalho para duas pessoas.
Exatamente. Eu até brinquei com um cliente meu essa semana. Era um cliente de campanha eleitoral, daí ele falou que queria fazer um jingle que emocionasse as pessoas.
Uhum.
Assim. Aí eu terminei de tocar o jingle e falei, ó, se você não chorar, eu não sei mais o que eu faço. Aí ele tava emocionado, assim, ele falou, pô, que lindo. Eu falei, era isso que eu queria, foi pra isso que eu escrevi ela.
E você escreve músicas também.
Escrevo, aham. Eu, depois de velho, né, brinco agora, eu comecei a gravar as minhas músicas, né? Uhum. Até então, ainda não estou divulgando elas, porque eu estou esperando sair o registro, né, da ordem. Então, ainda não estou tocando elas, porque vai ter uma data de lançamento, vai ter todo
um
processo.
Eu já ia pedir para você tocar aqui, começar a já lançar aqui na CBN, na sexta-feira.
Ainda não, mas já está tudo pronto, as músicas já estão prontas, estruturadas, sabe? Inclusive uma delas é com o Fábio Laguna, tecladista do Angra, né?
Uhum.
Que gravou comigo, então, uma banda mundialmente conhecida. A gente gravou um som junto, outra com o Celcinho Joab, um trompetista de Curitiba, toca jazz, enfim. E tudo na linha do rock, do pop, da essa linha que eu toco, assim, mais ou menos.
As suas músicas já foram gravadas por outros? Ou você vai ser o mesmo que foi autor?
E o produtor?
Produtor?
Sim, só que chegou num ponto da minha música que eu já não conseguia mais ouvir ela, né?
Uhum.
Porque a gente, não sei se com a matéria assim também, chega um ponto que você tem que pedir pra alguém revisar pra você, né? Que você já tá tão saturado daquilo, que você já leu tanto, já viu tanto aquilo, que você já não tem mais visão de fora daquilo. Aí, às vezes, nas minhas músicas, eu termino elas, a minha ideia, a minha concepção, e daí passo para um amigo meu, que daí ele ouve e finaliza elas para mim. Porque eu já não tenho... Já ouvi tanto que eu já não consigo mais... Eu que escrevi, eu que fiz tudo, então tá... Tá, pra mim tá bom, mas era o que eu tinha na minha cabeça. Aí veio uma pessoa de fora, um colega, ou às vezes um amigo, mas já gravei pra outras pessoas com outros produtores também. Uhum. Então já. Mas a minha música sou eu que produzo.
Eu quero que vou ouvir você agora.
Pode ser. Vamos fazer um pop aqui. Vou fazer um. Eu puxo mais pra baixo aqui? Posso puxar
pode,
aqui?
Pode, pode, fica à vontade.
Vamos fazer um... I'm made of these. Who am I to disagree? I travel the world and I seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to you. Some of them want to get used by you. Some of them want to get used, you. Some of them want to be abused.
É a nossa sexta de arte e cultura, conversando com Maurício Baza. Maurício, você também produziu o Serginho Ribeiro, que é vereador.
Isso.
Eu vou pedir, Rodrigo, tem o Serginho ali na nossa pastinha para soltar um pouco, para ouvir o trabalho também do Maurício na voz de outras pessoas também. Enquanto isso, nós vamos conversando até,
então,
Rodrigo.
Essa do Serginho, esses vídeos do Reels que ele postou, é do Reels, né?
Uhum.
Eu faço isso para outros clientes e eu cheguei pro Serginho e falei, Serginho, o que... Hoje, o que funciona na internet é você postar pílulazinhas, assim. Você lançar pedacinhos de músicas e é o que dá visualização. E o Serginho é uma pessoa que a figura política dele... A música, às vezes, atrai mais do que a figura política. Então, eu falei, vamos mostrar para as pessoas que você tem um lado de músico também. Que não, nem todo mundo que te conhece como... Né? Político conhece como músico. Daí a gente lançou e em um dia deu 30 mil visualizações.
Eu vou pedir para o Rodrigo soltar, que é uma música do Elvis Presley.
Isso.
Que o Serginho postou nas suas redes sociais.
Wise men say only fools run.
A gente estava conversando aqui sobre o Serginho, mas ele também falou sobre o Renan Zonta, que foi do The Voice Brasil. Isso. Conta para nós um pouquinho dessa parceria entre vocês.
O Renan é muito meu amigo, né? Conheci ele bem quando ele tinha acho que uns 16 anos, por aí. Sempre foi um talento absurdo, né? Uhum. E lá no estúdio, sempre todo o material que é dele, não é do Elétrico Imob, mas sim do Renan Zonta, o artista, a gente produz ali. Então a gente já produziu disco para Inglaterra, para Itália, Ucrânia, Estados Unidos, enfim. Com o Billy Sheehan, né? Que foi considerado o melhor baixista do mundo por muitos anos. Enfim, e com o Jeff Scott Soto. Então a gente sempre produz. E esse, o Renan foi um dos precursores de fazer esses pocketzinhos, assim, aqui de Cascavel, tô falando, né? Uhum. De lançar os pedacinhos. O Renan sempre é um cara muito à frente no pensamento dele. Não é tu que tá onde tá hoje, com um contrato com gravadora de fora do país, enfim. Foi o 15º artista mais tocado da Billboard. Então, assim, ele teve essa sacada e eu falei pra ele, cara, por que você não grava essa música? Ah, será? Não sei o que. Eu falei, não, grava essa por mim. Grava
então,
essa
prepara
mim.
Um violão que você vai cantar ela, então.
Nossa, essa eu não consigo, não. Só o Renan. É só o Renan mesmo pra cantar, porque ela é muito alta, assim. Ela é fora da minha tessitura, né? Uhum. Mas ele gravou, ele cantou ela e foi... Agora tá com 162 mil, 160 mil visualizações no Insta, assim. Foi uma... A média dele era de 14, 15 mil, assim, né, de vídeos. E essa, em específico, passou de 100 mil.
Você tem esse olhar, pelo que eu percebi, de ver o cantor e falar, olha, isso dá certo com você.
Sim, eu tenho acho que é de tanto tempo que eu trabalho com isso, você já dá uma ideia, assim, ó, isso aqui vai dar legal. Tem uma menina que eu gravo, comecei a gravar ano passado. Não sei se eu tenho espaço para falar.
Pode.
Oito anos ela tem e a gente começou com um canal dela no YouTube. Oito anos do meio gospel, né? E com oito anos, hoje ela tem fazia 11 meses. Hoje ela tem 5 milhões de views no YouTube. Já teoricamente já trabalha para o YouTube, né? Já recebe do YouTube. E posta um vídeo por semana e já passou de 36 mil inscritos no canal dela.
Você pode falar o nome dela.
É Lavínia Martins.
É Lavínia Martins. Isso. Tem uma outra menina também, que eu estava pesquisando e viu, que é a Amanda Muraro.
Ah, conheço. Já gravei também ela lá no estúdio um tempo atrás. Um tempo. Eu já gravei tanta gente que... Hoje, inclusive, está o lançamento de uma banda chamada Vinil Voador, que é uma banda de rock de Cascavel. Tem uma música chamada Quantum, eles estão lançando hoje. Que é uma produção minha também, e a música deles é uma produção minha. Essa foi uma produção diferente, assim, o baterista queria um som de bateria que lembrasse o Led Zeppelin, que lembrasse uns sons mais antigos, assim. E a gente foi num barracão, assim, bem alto, com o pé direito de uns 4, 5 metros, assim, pra poder gravar, pra poder ter aquele som que ele tinha na cabeça dele. É isso que eu digo de trabalhar com o sonho da pessoa.
Sim.
O sonho dele é que a bateria dele soasse daquele jeito. A gente foi num lugar, a gente achou um lugar que a gente conseguia fazer, que é no estúdio do Alisson Borges. O fotógrafo foi lá, o estúdio de fotografia, né? Montamos o equipamento lá dentro, gravamos lá, pra fazer com que a música soasse do jeito que ele imagina.
E essas sacadas que eu acho fantástica que você está acabando de falar, porque a gente imagina só dentro do estúdio a coisa acontecendo, só a mixagem, mas não, tem outros elementos que podem fazer essa mágica acontecer.
Tem vários elementos, instrumentos, tudo tudo é pensado, né? O que você quer que soe, né? Por exemplo, tem uma música que a gente queria um baixo que é o fretless, a gente foi atrás do baixo fretless, foi atrás, a gente criou um som de corda, tipo cítara, assim, mas onde é que eu vou achar uma cítara? Não existe, né? Se existe, alguém me manda uma mensagem lá no meu Insta que eu quero ver. Aí a gente foi atrás de uma viola, gravou ela com um pouquinho desafinado, tinha uma banda que de Cascavel chamava Raiz Vermelha, na época a gente queria gravar o ukulele, e a gente não tinha um ukulele. E a gente não tinha de quem emprestar. A gente pegou um violão bem velho, colocou um capotraste amarrado em cima, assim, ó. E daí tocava e fazia um som de ukulele. Então, assim, chegar, diferente dos mesmos, no resultado que o cliente quer, né? A sonoridade que ele quer, né? Isso é importante.
Maurício, você continua tocando na noite?
Continuo. Menos do que eu tocava antigamente, né? Eu toquei com bandas... Toquei com banda sertaneja, uma banda chamada Rony Marcelo, muito tempo. Que normalmente as pessoas têm distinção de estilo musical, né? Ah, porque você toca pop, toca rock, mas não toca... Assim. Não, eu toco o que tivesse colocando comida na minha mesa, eu tocava, né? Eu toquei muito tempo com o Marcelo, e com o Marcelo, sim, eu a gente tocou muito, assim, Raul Gil, enfim, vários programas de rede nacional, assim.
Uhum.
E junto com eles a gente tocou com o Teodoro Sampaio, Milionários é Rico, enfim, eu toquei muito tempo, assim, uhum. acordar numa cidade, dormir na cidade, acordar em outra, e com bandas, enfim, não só com eles, né, duplas, enfim. E acordava numa cidade, dormia numa cidade, acordava em outra, e todo dia numa cidade diferente. Daí eu, depois que minha filha nasceu, né, eu falei que eu queria dar uma diminuída.
Uhum.
Aí hoje eu faço, ainda toco na noite, barzinho, mas toco menos, assim, sou mais, é, como é que eu posso dizer, assim, não sei, não quero parecer arrogante com essa palavra, pelo amor de Deus, mas é, eu sou mais seleto, assim, eu não fico uhum. tocando em qualquer lugar mais, assim, porque hoje eu prezo mais em estar com a minha filha, ter o meu tempo livre com ela, do que tá na noite todo dia uhum. tocando, né? Então, mas eu ainda toco. Sábado agora, amanhã, né?
Uhum.
Eu toco na loja do cervejeiro. Vai ter um show à tarde. Vou fazer um evento de cerveja. Enfim, vou fazer um som lá com os meus amigos. Vou cantar e tocar, no caso. É, semana passada toquei no Botequim da Esquina. Mas assim, menos do que eu tocava antes, assim. Tocava todo dia, assim.
Eu queria que você tocasse mais um pouco pra nós. Uma música que você goste muito.
Nossa, uma música que eu gosto muito. Eu vou tocar essa aqui, ó. Essa aqui é uma música que eu gosto bastante. Eu sempre brinco que antigamente, nos anos 90, tinha o Cascavel Love Nights.
Fui apresentadora do Sério? Cascavel Love Night durante alguns meses.
Nossa, que legal. Olha aí, que honra. Eu escutava Cascavel, porque assim, eu sou um cara da música romântica, né? Eu gosto uhum. de escutar. Meu carro, por exemplo, se você entra no meu carro e ouvir as músicas, é só. Tem gente que fala, meu Deus, você não tem a idade que você tem. Você só escuta música velha e música de choro, assim. E eu gosto dessa. Assim. Aí hoje, inclusive, a Saki, né, me fez o convite uhum. pra estar aqui hoje. E quando eu postei essa música na internet, faz muito tempo que ela viu cantando essa música e falou, pô, gostei muito de você cantando essa música, vou tocar ela então. There was some fire and no one can save me but you. You strain what desire you make foolish people do. I never dreamed that I'd love somebody like you. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. No one, no one to fall in love. World is only gonna break your heart. No one, no one to fall in love. With you, with you, with you, with you.
Segura o violão que você vai tocar mais uma. Essa música eu lembro da tema da novela Vamp de 1992.
Nossa,
ou Vamp. Seja, nós éramos crianças nessa época.
Vamp, eu lembro da novela, mas não lembro da música na novela.
Era um dos temas da novela Vamp de 92.
Muito bom.
Muito bom. E qual a outra que você também, assim, te pedem pra cantar, Maurício?
Tem uma música, eu até postei esses dias atrás no Insta, eu tenho postado esses vídeos também no Insta, uhum. né? Só abrindo um parênteses aqui pra já começar a cantar ela. E eu postei ela no Insta porque todo mundo me pede pra tocar essa música. Eu não aguento mais, assim.
É
brincadeira,
que
né?
Não... Ai, meu Deus,
eu até coloquei na legenda, assim, sabe aquela música que todo mundo te pede e você não aguenta mais tocar? É essa aqui. E é uma música que eu nem conhecia, foi um guitarrista que tocava comigo que me apresentou ela muito uhum. tempo atrás. E falei, o que você acha dessa música? Achei mais ou menos. E a música hoje, que se eu não tocar, é capaz das pessoas brigar comigo em cima do palco. Você fala, pô, por que você não toca ela? Vou tocar um pedacinho dela aqui também. I can't see the face up to the facts. I'm tense and nervous, but I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. And don't touch me, I'm a little wire. Psycho killer,
kiss kiss fa 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 far better run 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 away whoa psycho killer kiss kiss fa 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 far better run 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 away whoa whoa ay 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 ay. Essa não pode faltar em nenhum show, se eu não tocar.
E chega aquele bilhetinho, problema. Toca. Ah, não, não é demais de uma vez.
Sai com o killer, toca ela. Eu já,
não aparece aquele bilhetinho? Você, pode, você acabou de cantar, mas
mete de novo. Vixe, tocar. Isso é demais. Toca bilhetinho, essa. Sempre chega pedindo várias músicas assim. É. Muitas pessoas que vão me assistir já, uhum. já vão porque sabem as músicas que eu toco, assim. Então eu toco, é, por exemplo, She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced before. Que são músicas que normalmente você não escuta uhum. no barzinho, né? É. Take on me, take on me. São músicas que eu gosto muito de tocar, que são músicas mais antigas, assim, o pop, essas coisas mais antigas.
E tocava. Marcaram geração, né?
Uhum.
Foram músicas, assim, que passa de geração em geração, as pessoas ainda lembram que elas existem.
Sim.
Né? Não, são, não é aquela moda que ficou, e daqui um tempo você pergunta pro teu filho, você, não sei que música, que nunca ouvi esse cantor, mas se você lembrar aquela, ele vai falar assim, nossa, eu achei que fosse gravada ontem. Não, é lá do tempo do...
Eu cresci a minha infância ouvindo a minha irmã. Minha irmã é mais velha, né? 10 uhum. anos mais velha que eu. Então eu cresci ouvindo o que ela ouvia, assim. E ela uhum. escutava Bon Jovi, ela escutava uns rocks, assim, da época. E eu cresci com essa referência de música, assim, sabe? A minha família tocando, escutando sertanejo lá. Pai, mãe, vó, tio, tia. E a minha irmã escutava uns rocks, assim. E eu acabei... gostando mais dessa linha do rock aí, né?
Então, por falar nisso, olha que me mandaram aqui, ó. Indico ficar de olho na agenda do Baza. O show dele é uma delícia e sempre arrasta muita galera. É legal onde toca.
Olha aí, obrigado.
É o ouvinte do CBN mandando. É a Saki que mandou aqui.
Legal, legal.
Mensagem falando do que leva muita galera, então.
Vai uma galerinha. E tem um pessoal que gosta da minha música, do meu som, né? Então, sempre tem um... Sempre tem um pessoal firme que vai lá me assistir e gosta da minha música. É uma coisa que a gente normalmente não temos... Não, o músico ele só começa a ter proporção disso. E isso, a minha proporção é muito pequena, mas enfim... Uhum. Imagino quando famoso mais... É a proporção de quanto isso as pessoas vão pra te assistir, né?
Uhum.
Tinha um cara, um dia eu saí do show, ele falou... Cara, hoje é aniversário de não sei quem, do parente, do primo, do papagaio, do cachorro, do vizinho. E eu saí de tudo, vim aqui só pra assistir tocar, porque estava, sei lá, 5 graus. E eu saí de casa com a minha mulher, a gente saiu do aniversário do parente, só pra vir te assistir.
Eu vou falar a sensação que eu tive agora, como se eu estivesse em casa. É lógico que meu lugar de trabalho, eu me sinto em casa, Sim. É a minha segunda casa. Mas eu relaxei de uma forma... tão gostosa da presença dele, da música dele, que a minha cadeira já tá lá embaixo, o meu corpo já foi indo aqui, eu já cruzei as pernas, coisa que eu não faço. Então
legal.
É pra dizer que realmente é bom o que eu estou ouvindo.
Sim, que legal, que bom. Que bom. E é isso aí mesmo, assim, a música ela tem o poder de mover muitas pessoas, né?
Uhum.
Eu acho assim que talvez seja uma das poucas coisas que seja transformador mesmo, assim, que diferente de qualquer coisa, né? Você escuta ela, você se emociona, você... A música, ela te traz uma sensação, Sim. né?
Até quando você tá cansado do dia, quando você ouve a tua voz, né, cantando aqui, aquela vontade que você tem de sair do seu lugar, nem que seja para balançar o corpo ou tá dentro uhum. do carro, batucar no volante do carro, é essa sensação que trouxe agora.
Que legal, que bom, que bom. Que legal, que bom que você tem, que bom que você gostou.
Muito, muito bom. Se eu gostei, eu imagino quem está do outro lado ouvindo você também.
É isso aí. E quem quiser me ouvir, é isso. Vou aproveitar e fazer meu jabazinho. No meu Insta lá, o Maurício Baza, eu posto sempre material meu cantando. Então, pedacinhos de vídeos, essas coisas. Até esses dias postei uma música do Firehouse, não sei se você quer. Not
everything in me. Por favor.
Pode
pegar o violão. Vixe. Não quero, eu não quero baixinho.
Eu não sei se vou lembrar. Vai me apertar, porque eu gravei ela. Enfim, só pra completar, você não quer por aí, né? Você é mais fácil por aí. Porque eu não vou lembrar a letra de cabeça, mas enfim.
Tudo bem, não tem problema.
E ela... O vocalista dessa banda, uma internet, ela tem poder, né? O vocalista dessa banda, que é uma banda dos anos 90, super famosa aí, Firehouse, né? Que todo mundo acha que é do Bon Jovi, na verdade, mas é do Firehouse. Foi lá e comentou a minha publicação. Então, você veja bem, o cara que cantou a música a vida toda, escutou a minha música, chama Firehouse, o nome da a música é... Esqueci o nome da música. Ele fica mandando. Aí... o cara veio lá, comentou minha publicação, então, tipo, cheguei até no dono da música. Que legal, né?
Deve ser uma sensação muito boa.
Não, tá louco? Eu gelei. O dia que a página oficial do Bon Jovi, não do John Bon Jovi, mas a página oficial do Bon Jovi curtiu a minha publicação, meu stories ali, gelei, falei, não é possível. Aí eu gravei essa do Chris Isaac e falei, agora o Chris Isaac veio, agora ele vai mandar mensagem pra mim. Não mandou, mas o sonho persiste. Né?
Mas calma, tudo tem seu tempo. Agora são 3 horas e 29 minutos, eu vou encerrar essa entrevista, Maurício, porque a rede está nos chamando.
Ah, tá bom.
Esperamos você mais vezes.
Muito aqui. Obrigado pelo convite.
Agora 3 horas e 29 minutos, repórter CBN.